caminhando numa série sobre a Reforma Protestante. O mês de outubro, a gente, especificamente no dia 31, a gente comemora a Reforma Protestante, que aconteceu há mais de 500 anos atrás. E a gente vem falando, né, sobre vários pilares, acho que essa é uma palavra que se encaixa legal, vários pilares da Reforma. E existem cinco, especificamente, que norteiam um pouco do que eles pensavam nessa Reforma, que envolveu Lutero, como talvez um dos grandes nomes que levantou essa bandeira, mas outros homens também. E a gente já falou, nesses últimos encontros, sobre glória. A gente começou no primeiro encontro falando sobre a ideia de que a glória ela deve ser dada somente a Deus. É um dos pontos, né? O soli deu glória. De que a criação, a gente vê isso em Romanos, foi o texto, inclusive, que Jonatas usou aqui. A gente vê em Romanos que a criação ela deixa de adorar o Criador e passa a adorar a criação. E o objetivo do somente a glória a Deus é, de fato, afirmar que essa glória é devida somente a Ele e a mais ninguém. A gente viu também, logo em sequência, o somente as Escrituras. A gente pôde ouvir aqui, e Marquinhos partilhou com a gente, que as Escrituras elas são a nossa única regra de fé e prática, de que ela é a autoridade sobre a vida do cristão, a única autoridade. Essa foi uma das bandeiras que a Reforma levantou. A gente também viu o somente Cristo, que Cristo, ele de fato é o único mediador entre Deus e os homens, que somente por ele existe uma possibilidade de se relacionar com Deus, que fora dele não há relação com Deus. Todos estão separados, como diz lá em Romanos, estão impedidos de se relacionarem com Deus. Somente Cristo, o único mediador. E no domingo passado, Beto falou um pouco sobre graça, que também é um dos pilares, o somente a graça. De que a salvação ela vem por meio da graça, de que é um presente de Deus, e não por meio de obras, não por nada que você venha fazer, mas é algo que Deus concede, sem que mereçamos. E é muito interessante porque graça caminha muito juntinho com fé. A gente vê lá em Efésios, né? Que a salvação ela é pela graça, por meio da fé. E é justamente sobre fé que a gente vai falar hoje. Completando, então, esses cinco pilares aí da Reforma Protestante, os cinco solas, né, como são conhecidos. E especificamente esse ponto do somente a fé, ele é meio que a virada de chave. Oi, acho que agora melhorou o som. Oi, até eu levei um susto. Esse somente a fé, ele é meio que uma virada de chave na vida de Lutero. Tem a ver, inclusive, com a conversão dele. E com tudo aquilo que ele desenvolveu após a sua conversão. E a história dele é um tanto interessante. Lutero ele foi parar num mosteiro ainda muito jovem. Muito jovem ele foi parar num mosteiro. E é muito curioso o porquê que ele foi parar lá. A história vai dizer que Lutero, ele certa vez saindo da escola, no meio de uma tempestade, um raio cai, não sei se em cima dele, mas próximo a ele, talvez. Talvez se caísse em cima, ele tinha morrido. Não sei muito como é que funciona essa questão de raio. Mas a história vai dizer que Lutero ele foi arremessado. E aquilo foi tão assustador que ele rogou a Santa Ana, que é uma das santas da Igreja Católica, e fez uma promessa. Se eu me livrar disso aqui, se a senhora, de alguma forma, me conceder essa graça, que eu não morra, em meio a isso aqui que está acontecendo, eu me torno um monge. Eu vou para um mosteiro, eu vou abnegar da minha vida, eu vou fazer isso. E a gente vê que de fato, Lutero, ele se coloca nessa posição. Ele vai para um mosteiro e ele, muito jovem ainda, ele se torna um monge agostiniano. E anos mais tarde, Lutero, ele estudando o livro de Romanos, ele começa a entrar em crise. Romanos é um livro realmente muito complexo. Eu não sei se você em algum momento já parou para ler o livro de Romanos e tentar entender. Às vezes tem muitas coisas que você não consegue entender lendo somente aquele livro. Você tem que talvez olhar para o Antigo Testamento, você vai ter que olhar para o que Jesus ensinou. Você talvez não consegue ler somente através daquela carta e entendê-la. E Lutero começa a estudar esse livro que, em certo aspecto, é bem complexo. E quando ele começa a estudar, Na verdade, duas palavras faziam com que ele relutasse. Lutero relutava com o conceito de justiça de Deus. Quando Lutero lia justiça de Deus, ele olhava para aquilo e pensava, cara, isso é muito pesado, como assim justiça de Deus? A gente vê, a justiça de Deus se revela nos céus contra toda impiedade, é o que dizem Romanos. Lutero ele não conseguia lidar com essa ideia. Inclusive, ele mesmo vai dizer que, por muito tempo, ele odiava as palavras justiça de Deus. Não sei se você estava aqui no domingo passado, mas Beto ele trouxe uma ilustração do Sproul, de uma sala de aula, onde ele usou essa ilustração basicamente para dizer que existe uma diferença entre justiça e graça. Justiça, basicamente, é você receber o que você merece. Graça é você receber aquilo que você não merece. Lutero, quando olhava para si mesmo, e mesmo estando no mosteiro, tendo saído do mundo, do pecado, como assim é a ideia dos mosteiros, né? Mesmo indo para lá, ele sabia quem ele era. Talvez se olhando no espelho, ele percebia o quão pecador ele era, e por conta disso, ele olhava para essa ideia de justiça de Deus e pensava, cara, isso é assustador, como assim justiça de Deus? Se Deus de fato fizer justiça na minha vida, ai de mim. Se de fato ele fizer justiça, ai de mim. Por isso que ele vai dizer que ele odiava esse conceito. Lutero ele tinha uma mente totalmente perturbada por conta disso, porque justiça é dar o que é merecido. Também é importante destacar que o conceito de justificação, apresentado pela Igreja Católica, ele vem com a ideia de que a salvação ela não é somente pela fé. Sim, eles vão dizer, a salvação é pela fé, mas junta-se a ela os sacramentos e a caridade. Por meio disso é que vem a salvação. Sem contar também que, na época em que Lutero vivia, era muito, mas muito forte a venda de indulgências. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso nas aulas de história, na época da escola, sobre as indulgências, em que as pessoas, elas, em certo aspecto, compravam o perdão, seja delas ou até mesmo de outras pessoas. E isso acontecia de forma muito forte. Indulgência, basicamente, significa arrependimento, perdão. Você está comprando tudo isso aí. E existe uma fala, inclusive, que é de um dos maiores vendedores de indulgências que existia na Alemanha. Ele se chamava Johann Tetzel. E essa fala vai dizer o seguinte. Vê só o nível daquela época. No momento em que a moeda soa ao cair na caixa, uma alma sai do purgatório. No momento em que a moeda soa dentro da caixa, uma alma sai do purgatório. Ainda existe esse conceito na Igreja Católica de um purgatório, de um lugar intermediário. A gente não crê nisso. Mas para vocês verem que, naquela época, as pessoas vendiam isso descaradamente. Tipo assim, ah, você quer tirar, talvez, aquele seu parente do purgatório? Joga uma moeda que ele vai sair disso, ele vai entrar no paraíso. Para você ver o nível. E meio a toda essa distorção do Evangelho, Lutero ele foi iluminado pelo Espírito Santo. E lendo Romanos 1,17, que fala sobre justiça de Deus, e se você inclusive puder abrir na sua Bíblia aí, Romanos 1,17, esse é o texto que ilumina tudo aquilo que Lutero vem desenvolver e trabalhar ao longo dos anos. É o estopim, é o estalar dos dedos, é realmente aquele momento que vira a chave. Romanos 1,17 vai dizer o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Era isso que deixava ele maluco. Justiça de Deus. Ele vai dizer, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Foi aí que a chave virou na vida de Lutero. Foi olhar para esse texto e, iluminado pelo Espírito, entender que o justo ele vive por fé. Não por aquilo que ele faz. A justificação ela vem pela fé somente. É por meio dela que você se apropria da graça de Deus. A fé é o meio pelo qual você se apropria da graça. Esse é um fato, isso é o que Lutero quer trazer na Reforma Protestante. Efésios 2, 8 e 9 é um texto que talvez você já deve ter ouvido. É um texto muito comum no meio do cristianismo, do protestantismo, talvez um pouco mais do que no catolicismo. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não existe nada que você venha a fazer para que a salvação recaia sobre você. Não existe nada. É pela graça, mediante a fé, somente. Não de obras, não por nada que você venha a fazer. O texto que Lutero lê, em Romanos 1,17, traz uma afirmação. Vai dizer, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso é uma citação de Abacuque capítulo 2. Se você é desses que gosta de anotar e de ficar vasculhando a Bíblia, encontrando o sentido mais ou menos assim das coisas, é um texto talvez para você dar uma lida, Abacuque capítulo 2. Isso vai estar lá exatamente dessa forma. O justo viverá pela fé. Então, quando Paulo ele escreve aos Romanos, ele cita Abacuque dizendo, o justo viverá pela fé. Não foi Paulo que do nada, talvez, inventou isso ou a inspiração do Espírito Santo só veio naquele momento. Não, isso aqui vem ao longo da história. O justo viverá pela fé. Afinal de contas, a salvação dos antigos sempre foi pela fé na promessa. Sempre. Mas que promessa era essa? Quando a gente olha lá para Gênesis, especificamente Gênesis 3,15, fala sobre aquele que iria pisar na cabeça da serpente e essa morderia o seu calcanhar. Essa promessa é a promessa de um Messias. Um Messias que viria da barriga da mulher. O que o próprio Deus vai dizer a Adão e Eva, depois que eles pecam, da barriga da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente e essa morderá o seu calcanhar. A promessa de um Messias. E a salvação, ela sempre foi pela crença no Messias que viria. É comum, inclusive, pessoas acharem, ou até mesmo falarem, que a salvação no Antigo Testamento era por cumprimento da lei, ou por meio dos sacrifícios. É comum ouvir falar sobre isso. Mas quando a gente lê Romanos capítulo 5, fica muito claro que a salvação, ela nunca foi pela obediência à lei. Nunca foi. Inclusive, Paulo, quando vai falar em Romanos 5, ele vai dizer, olha, a lei ela começou a existir a partir de Moisés, certo? E aqueles que não tinham a lei? O que acontecia com eles? Ele vai dizer, é certo que eles também eram condenados. Porque ninguém nunca foi salvo por obedecer à lei. Ninguém nunca foi salvo por obedecer à lei. A salvação ela é pela fé no Messias. Para aqueles do passado, crendo que um dia ele viria. Era assim que acontecia. Os sacrifícios, eles eram um meio de purificação para que o povo pudesse se relacionar com Deus. O sacrifício existia para isso. Para que o povo pudesse se relacionar com Deus. O tempo inteiro no Antigo Testamento, se você já leu um pouquinho, você já percebeu que por muitas vezes, Deus vai dizer ao povo, sejam santos, porque eu sou santo. Era necessária uma santidade para que existisse algum tipo de relação com o povo. Ao mesmo tempo, os sacrifícios do passado, eles exemplificavam o sacrifício perfeito que um dia viria. Nada mais claro do que o sacrifício de Abraão. Nada mais claro do que o sacrifício de Abraão. Se você não conhece a história, foi mais ou menos o seguinte, Deus, ele prometeu a Abraão que ele teria um filho, mesmo ele tendo uma idade muito avançada, mesmo a sua mulher também já velha, e que não podia ter filhos, Deus prometeu que ele seria pai de muitas nações, e que ele teria um filho. Quando esse filho nasce, de forma miraculosa, Deus ele também chega para Abraão e diz, Abraão, pega o teu filho, Isaac, o filho da promessa, aquele que eu te prometi, eu quero que você sacrifique ele. Então Abraão vai, leva o seu filho Isaac para o lugar do sacrifício. E quando ele está prestes a sacrificar o seu próprio filho, Deus intervém e diz, Abraão, para. De repente um cordeiro surge. E Deus diz, Abraão, sacrifica esse cordeiro. Isso tipifica aquele cordeiro que viria. A imagem de um cordeiro ela é extremamente fundamental para a gente entender o Evangelho. No Egito, a primeira Páscoa, um cordeiro. Se você não ler um pouquinho lá do relato de Êxodo, falando sobre o Egito, Moisés. Talvez você já tenha assistido aquele filme, O Príncipe do Egito. Baita desenho, inclusive, assim, anos 90, eu acho. E é muito bom. E existe um momento em que as pragas elas vão evoluindo até chegar na última praga. E é então que Deus ele vai dizer, olha, Moisés, diz ao povo que sacrifique um cordeiro dessa forma. E que esse povo ele pegue o sangue desse animal e passe nos umbrais das portas. Porque o anjo da morte vai passar e ele vai matar todos os primogênitos. Mas aquelas casas que tiverem o sangue do cordeiro, o anjo não passará. Cordeiro. A gente vê o cordeiro na primeira Páscoa, no Egito. Essa é a fé que salva. A fé no cordeiro. A fé naquele que é sacrificado. Uma morte substitutiva, uma morte do justo pelos injustos, daquele que não tem culpa por alguém que é culpado. É nisso que nós cremos. É nisso que nós cremos. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe que João Batista, assim que ele avista Jesus, o que é que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aí a gente começa a ver uma construção sobre a ideia de Cordeiro que finaliza na pessoa de Jesus, porque ele é o Cordeiro perfeito. Eu citei aqui alguns acontecimentos do Egito, Abraão. Tudo isso culmina em Jesus, porque Jesus é o sacrifício perfeito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é a fé nesse Cordeiro que salva. É a fé nesse Cordeiro. E essa é a beleza do Evangelho. Para aqueles do passado, para aqueles que foram contemporâneos à época de Jesus, e para nós que também não conseguimos ver, assim como os do passado, bem-aventurado aquele que não viu e creu, por meio da fé. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Depois de Jesus ter ressuscitado, ele se encontra com os discípulos, e um deles, Tomé, ele duvida que realmente era Jesus. E aí, na segunda vez que Jesus aparece, a primeira coisa que ele faz, ele chega para Tomé e diz, Tomé, vem cá, olha aqui as minhas cicatrizes. É então que Jesus vai dizer, então, quer dizer que você crê porque viu as minhas cicatrizes? Eu quero dizer para você, Tomé, feliz ou bem-aventurado aquele que não viu e creu. Os do passado não viram, nós também não. Mas pela fé, cremos. Pela fé, cremos. O que Lutero, inclusive, o que ele apresenta sobre sola fide, de que somente a fé é o meio pelo qual podemos ser salvos, para que possamos nos apropriar da graça, o que Lutero apresenta não foi algo inventado por ele. Como eu pontuei aqui, Paulo fala sobre isso, antes de Paulo, Abacuque, e isso ecoa desde Gênesis, crendo na promessa do Messias. O que os reformadores e Lutero fizeram, nada mais foi do que relembrar a ideia de retorno às Escrituras. Lutero defendia que o povo ele deveria ter acesso ao texto sagrado, e é por isso que ele traduziu a Bíblia para o alemão, para que o povo tivesse acesso. Naquela época, somente a igreja tinha acesso àquele livro. E ele queria que o povo pudesse também ler. Então ele traduziu a Bíblia. Mas muito antes de Lutero, também houve um homem que também foi tradutor. Esse homem se chamava Jerônimo. Jerônimo viveu ali na segunda metade dos anos 300, depois de Jesus. E Jerônimo, muito antes de Lutero, veja só, ele já afirmava que Deus justifica pela fé somente. Mais de 1000 anos antes de Lutero, alguém já estava dizendo isso. Então perceba, aquilo que acontece na Reforma Protestante não é algo novo. Mas é basicamente dizer, a gente precisa relembrar. A gente precisa voltar. Voltar à essência. Voltar à essência da fé que ecoa desde Gênesis. Essa é a ideia. Eu não sei há quanto tempo você tem caminhado no Evangelho. Não sei também se você partilha da mesma fé que nós aqui na igreja, mas se você já tem caminhado com Jesus, eu não sei como é que tem sido a sua experiência de fé. Nessa manhã eu queria provocar uma tensão no seu coração e na sua mente sobre Que tipo de fé é essa que você diz ter? Que tipo de fé é essa que você diz ter? Ah, eu sou cristão. Que tipo de fé é essa? Talvez pegando um pouco da ideia de Tiago, quando ele escreve sua carta, de que serve essa fé se ela não produz nada? Pode essa fé salvá-lo? Será que essa fé que você diz ter, ela realmente é real a ponto de salvar você? Que tipo de fé é essa? Para isso, eu gostaria de abrir no livro de Hebreus. E se você puder abrir comigo, Hebreus capítulo 11. Inclusive, de forma intencional, eu não coloquei no slide, então não vai aparecer aí. Eu acho que a gente tem se perdido muito com a facilidade da projeção. Acho que eu sou um pouco do time de Jonatas, de Jô, né? A gente precisa, talvez, andar com o livro, com a Bíblia. Acho que é uma coisa legal, sabe? Inclusive, no pequeno grupo, eu tenho incentivado o pessoal a levar para os estudos. A gente tem buscado levar o livro, porque o celular é muito fácil, né? Quando você pega a Bíblia, você não sabe nem achar os livros mais. Você não sabe nem onde é que está Salmos, onde é que está... Se você disser, ó, acha aí Oséias. Aí o cara fica, pô, onde é que é Oséias? As pessoas se perdem. Eu não estou com a Bíblia aqui porque eu estou com o microfone, e aí como é que fica aqui? Complicado. Mas seria legal também se eu tivesse. Mas enfim, Hebreus 11, se você puder abrir, a gente vai ler alguns versos aqui. Mas antes da gente ler, eu queria orar com você. Orar para que Deus fale ao nosso coração nessa manhã. Amém? Senhor Jesus, eu quero te pedir. Te pedir para que o Espírito que o Senhor deixou, aquele que vem para nos consolar, que vem para nos ensinar, que vem para nos fazer filhos mais parecidos contigo, que esse Espírito venha a nos transformar através da palavra. Que através da leitura do livro de Hebreus a gente venha a ser confrontado, que a gente venha a ser esticado, para que a gente venha a se arrepender, para que a gente venha a, de fato, caminhar contigo de forma coerente, uma fé que se apoia naquilo que tu diz e não no que a gente acha. Em nome de Jesus. Amém. Hebreus é uma carta que a gente não sabe exatamente quem escreveu. Essa é uma das questões. Alguns sugerem que foi Paulo, outros que foi Barnabé, Apolo ou até mesmo Lucas. O fato é que ninguém sabe, de fato, quem escreveu. Ninguém sabe. Mas a gente começa a perceber, lendo o livro, que essa carta ela tinha um destinatário. Ela foi escrita para judeus. Judeus que se converteram por meio dos apóstolos. Eles não se converteram diretamente através de uma relação com Jesus, mas se converteram através dos ensinos dos apóstolos. E esses judeus, eles estavam sofrendo perseguição. Eles sofriam perseguição, estavam espalhados, estavam dispersos. É o que alguns vão chamar de diáspora. Quando aqueles que professavam a fé em Jesus começaram a se espalhar por causa da perseguição. Eles começavam a ir para outros lugares. Essa é uma carta de exortação e de encorajamento. O autor, ele escreve para pessoas que estão passando por sofrimento, por perigo de vida mesmo, de perder a própria vida. Ele exorta, mas ele também traz encorajamento. Dá uma olhada comigo, Hebreus 11, do 1 até o 3. Hebreus 11 vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Essa aí é uma palavra interessante, talvez você já devia até, se puder aí sublinhar, marcar. Ela é super importante para a gente entender o que acontece aqui nessa situação de Hebreus. Verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O que é fé? O que é fé? Muito se discute acerca do que é fé. Alguns sugerem que fé nada mais é do que um salto no escuro. Um salto de fé, alguém que se joga completamente. Alguns sugerem isso. Quando a gente fala de fé, inclusive, é bom lembrar o que não é fé. Fé não é otimismo. Fé não é otimismo. Não é você o tempo inteiro ficar com aquela expectativa assim, cara, vai dar certo, não. Fé não é otimismo. Fé não é positivismo, não é você ficar repetindo aquilo, achando que por meio da repetição isso vai acontecer, porque você fica dizendo, isso vai acontecer, eu vou ter um carro, eu vou fazer aquilo outro, isso vai acontecer. Cara, fé não é positivismo, não tem nada a ver. O autor começa falando sobre o que significa fé. Olha o que ele vai dizer. Fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova, em outra versão, vai dizer convicção das coisas que não vemos. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção do que não vemos. Isso é fé. O verso 2 vai dizer que por meio da fé os antigos receberam bom testemunho. Como eu falei, essa palavra testemunho é super fundamental para a gente entender o contexto aqui de Hebreus 11 e 12. Testemunhos. É uma palavra que talvez, como eu falei, você pode grifar. Faz todo sentido ao longo dessa caminhada aqui no texto. A ideia de testemunho é experimentar. Por meio da fé, os antigos experimentaram. Eles vivenciaram. Vivenciaram muitas coisas que Deus, por meio deles, fez, agiu pela fé. Eles receberam um bom testemunho, é o que diz o texto. E se receberam, me parece então que a fé, ela gera alguma coisa. Para você receber algo, algo tem que ser o quê? Dado. Se você recebe, alguém tem que dar alguma coisa. Me parece que a fé produz ou gera alguma coisa. Na sequência do capítulo 11, inclusive, a gente vê claramente esses homens e mulheres que experimentaram pela fé o poder de Deus. Mas o verso 3 ainda aqui, no comecinho de Hebreus 11, vai dizer o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, nós cremos que Deus criou tudo do nada. Não existia absolutamente nada e Deus criou. Quando lemos Gênesis, nós lemos pela fé. Pela fé, nós cremos no pilar do sola scriptura, do somente a escritura. É pela fé que a gente acredita nisso. Por mais argumentos que você possa usar, por mais estudos que você possa apresentar que comprovam os manuscritos do Mar Morto, outros manuscritos, eles, quando você coloca um do lado do outro, são muito parecidos, são muito precisos. A tradição vem de muitos anos. Por mais que você possa usar de argumentos, me parece um tanto bizarro, humanamente falando, acreditar na Bíblia como um livro inerrante, infalível, inspirado e que não contém erros. Humanamente falando, isso é tipo, como assim? Quer dizer que a Bíblia foi escrita por vários autores diferentes? Eles foram inspirados por Deus. Como é isso? Isso é um tanto confuso. Até mesmo lidar com essa questão do sola scriptura, de que a escritura ela é uma autoridade, isso tudo acontece por meio da fé. É fé. Fé não é superstição, é fé. Vários autores, milhares de anos. Chega um ponto que é somente pela fé. É crer que de fato, e iluminado pelo Espírito Santo, você crê que aquilo ali é real, que aquilo ali é a palavra de Deus e que por meio desse livro ele fala com você, ele fala com a gente. É pela fé. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. É o que vai dizer o verso 3. Pela palavra. Que no início Deus, como diz lá em Gênesis, disse que haja luz e houve luz. Pela palavra. Que haja divisão entre os céus e a terra. Pela palavra. É pela fé que nós cremos nisso. É pela fé. E após essa introdução sobre fé que o autor coloca, se você der uma olhada na sua Bíblia, você vai perceber que existe essa sequência de homens e mulheres do passado. E uma coisa que eles têm em comum é a fé. Cada um deles, antes mesmo de serem citados, recebem a seguinte observação: pela fé. Você pode dar uma olhada. Pela fé. Por mais de 20 vezes aí, em Hebreus capítulo 11, na sequência, vai aparecer o pela fé. Sem contar algumas variações, como por meio da fé, e aí já aumentaria muito mais. Por mais de 20 vezes aparece pela fé. Vai dizer pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Isaac, Jacó, pela fé Moisés. E aí ele vai, pela fé Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, e tantos outros homens e mulheres. Tantos outros homens e mulheres, todos pela fé. E é então que a gente dá um salto para Hebreus 12. Hebreus 12, verso 1, se você puder acompanhar aí, Hebreus 12, 1 vai dizer: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, olha aí a palavra mais uma vez, testemunhas, percebe que essa palavra ela tem uma ligação muito forte no texto? Uma coisa muito interessante é que Hebreus 11, em nenhum momento chama aqueles homens e mulheres de heróis. Em nenhum momento eles são chamados de heróis. E é muito comum, no meio da igreja, e até mesmo por causa do títulozinho que vem na maioria das bíblias, olhar para aqueles homens e mulheres como heróis da fé. Talvez na sua bíblia está assim. Acontece que no texto original isso não tem. Não tem heróis da fé. Isso daí é uma questão do editor. Ele colocou ali como uma observação. O texto vai chamar aqueles homens e mulheres de testemunhas. Eles são testemunhas, eles experimentaram o poder de Deus pela fé. E o texto vai dizer, também nós. Também nós. Olhando para todas essas pessoas, o autor de Hebreus vai dizer, também nós. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. E ele continua, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A intenção do autor aqui é que através do exemplo desses homens e mulheres do passado, nós possamos ser exortados e encorajados. Através dessa exortação e encorajamento, nós venhamos a nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, de viver uma fé realmente coerente, do pecado que nos envolve. Em outra versão vai dizer, do pecado que tenazmente nos assedia. Nós precisamos nos livrar disso. Esse texto aqui é para crentes. Como eu falei para você, ele foi escrito para cristãos que estavam dispersos, sendo perseguidos. Ele foi escrito para fortalecer a fé dessas pessoas que estavam sendo perseguidas. Que talvez pensavam, poxa, que negócio sem futuro que a gente se meteu. A gente creu no que foi ensinado pelos apóstolos, a gente olha para Jesus como sendo o Messias que o povo esperava. E agora a gente está aqui sofrendo perseguição, que furada que a gente se meteu. Agora a gente está sendo rejeitado pela sociedade. Muitos querem nos matar. A gente não tem a mínima noção do que é isso. A gente não tem noção do que é isso, sabe? Quando eu vejo algumas pessoas dizendo, perseguição aos cristãos no Brasil, eu olho para isso e fico, cara, que piada, né? Tipo, que piada, como assim perseguição? Perseguição de quê? Tudo bem, pode acontecer alguma questão ou outra que envolve, sim. Jesus vai dizer que por causa dele nós seremos odiados. Beleza, algumas questões vão ser difíceis realmente. Mas olhar para o patamar de perseguição e atribuir isso ao que vivemos no Brasil, cara, não faz o menor sentido. Quando eu olho para esses homens e mulheres que estavam sendo jogados no meio de leões para serem mortos, que estavam sendo esquartejados publicamente, cara, eu não tenho coragem alguma de olhar para qualquer coisa no nosso país e dizer que é perseguição por causa da fé. Eu não tenho. Nenhuma. Nenhuma. Talvez para aqueles homens e mulheres, flertar com negar a fé era algo que era latente. Imagina você estar sendo perseguido, correndo o risco de ter seus filhos mortos, a sua esposa, a sua casa, perder tudo. Negar a fé talvez fosse uma alternativa. É por isso que essa carta ela vem para encorajar. Mas ela também vem para exortar. O texto vai dizer... deixa eu voltar aqui no texto. O texto vai dizer, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Um texto que chama muita atenção, se a gente voltar um pouquinho, é o trecho de Hebreus 11, capítulo anterior. Alguém que deixou muita coisa para trás. Alguém que perdeu muito. E ele é um grande exemplo para nós, que também precisamos nos livrar. Esse exemplo é o de Moisés. Você pode ver em Hebreus 11, Do 24 ao 26, é apenas essa parte que eu vou querer comentar, embora exista uma descrição muito maior da vida de Moisés aqui em Hebreus. Hebreus 11, 24 a 26, falando sobre Moisés, vai dizer: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Esse texto aqui sobre Moisés é fortíssimo. É muito forte pensar que Moisés, já adulto, entendendo, tendo o raciocínio do que é que ele vivia, de onde ele vivia, no palácio, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você tem noção do que é isso? Filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, preferindo ir para o deserto do que desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Em vez de ficar no Egito desfrutando dos prazeres do pecado, o texto vai dizer que ele preferiu sofrer junto com o povo. Ele foi para o deserto caminhar com milhões de pessoas que o tempo inteiro reclamavam, enchiam o saco, pecavam, e aí Moisés vinha e intercedia. Moisés escolheu isso. O 26 vai dizer: por amor de Cristo, considerou a desonra maior riqueza. Ou seja, Moisés ele foi criado pela filha de Faraó. Ele foi colocado ali num cesto, no Rio Jordão, chegou por ali, por volta do palácio, e foi criado ali como um filho adotado. E é uma baita desonra você abandonar isso. Ele considerou isso uma grande riqueza. A desonra para ele foi uma grande riqueza, é o que o texto vai dizer. Maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Moisés, ele olhava para aquele que viria. Moisés, ele foi tomado pela fé dos seus antepassados. Por isso ele deixou o Egito. A fé, ela produz algo. E isso é um fato. A gente vê aqui que pela fé, Moisés, ele produziu algo. Ele deixou os prazeres do pecado. A fé produz algo, ela é como uma força motriz. Ela produz movimento. É isso que a fé faz. Afinal de contas, uma fé que não produz nada é uma baita de uma incoerência. É uma baita de uma incoerência. Como é que você diz que crê numa coisa? Como é que você professa uma fé e você não produz nada? Você não vive de acordo com essa fé? Isso é uma baita de uma incoerência. É uma grande incoerência. O Francis Chan, em um dos seus livros chamado Cartas à Igreja, eu acho que inclusive tem na lojinha esse livro, ele vai fazer uma comparação de muitas igrejas com um zoológico. Com um zoológico. Um zoológico onde muitos animais ferozes estão enjaulados, domesticados, comendo ração, sem saber quem de fato eles são. Sem viver de fato o que eles são. Feras que podem correr, que podem caçar. Quem já assistiu Madagascar talvez lembre daquela cena em que a zebra foge do zoológico e quando ela descobre que ela pode correr daquele jeito, ela fica maluca. Assim, cara, eu posso correr desse jeito? Parece que muitas vezes a gente vive como se fosse num zoológico, sem exercer aquilo que de fato fomos chamados. Feras que não têm ideia do que são capazes. Que tipo de fé é essa que você tem vivido? Que tipo de fé é essa que você diz ter? O que essa fé produz? Olha para o exemplo de Moisés e todos esses outros. É por isso que alguns vão chamá-los de heróis, né? Por isso que alguns vão olhar para esses homens e vão dizer: eles são heróis. Porque, afinal de contas, eles se deixaram gastar. Eles se deixaram gastar. Em certo aspecto, eles são heróis mesmo. Eles escolheram viver por fé, eles escolheram morrer por fé, perder por fé. É uma escolha, eles escolheram por isso que talvez eles são colocados nesse patamar de heróis. Mas ao mesmo tempo, como o Marquinhos falou na pregação sobre sola escritura, aqueles heróis, eles, em certo aspecto, são uns heróis meia boca, assim, porque quando você vai ver o histórico deles, você percebe que muitos deles vacilaram muito. Davi está aqui, gente. Davi está aqui. Esses homens e mulheres, apesar de falhos, decidiram por viver uma fé coerente. Mesmo fraquejando, mesmo caindo, eles se levantaram, se arrependeram e decidiram viver uma fé coerente, que produz algo. O texto vai dizer: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Veja, existe uma proposta de vida. Existe uma proposta de corrida. E quando o texto ele fala sobre corrida, especificamente aqui em Hebreus, ele se refere aos Jogos Olímpicos da Grécia. De corrida, um corredor, um maratonista, aquele que participa desse tipo de coisa. E perseverança faz parte de uma corrida. Porque você não pode correr e simplesmente parar e acabar por ali, não. Corrida exige perseverança. Corrida exige uma força, talvez uma força motriz realmente, que faz com que o negócio aconteça. Aqui na igreja a gente tem Evandro, não sei quem conhece Evandro, mas é um fenômeno aí das corridas. Ele não está aqui hoje. Se tivesse, ele ia estar todo feliz aí que eu estou falando dele. Evandro é um fenômeno das corridas. Já correu não sei quantos mil quilômetros por aí, por vários lugares e até fora do Brasil. Maratonas. Uma vez ele estava falando para mim, cara, um dia eu corri 40 e poucos quilômetros, no outro eu corri 20 e pouco. E esse 20 e pouco era numa subida, que era um negócio chamado Samurai. Eu fiquei, caramba. O mais interessante é que Evandro ele não é tão jovem, apesar do Instagram dele ser envelhecer sendo jovem. Ele não é tão jovem, tem o joelho estourado, mas ele está aí, correndo. Ele até se aposentou um pouquinho das maratonas, mas de vez em quando ele está por aí correndo. Correr exige perseverança. Exige perseverança, e é sobre isso que o texto fala. O ponto é, o que a fé em Cristo me leva a fazer ou viver? O que, é que essa fé produz? Será que essa fé é real? Quando eu começo a fazer uma análise das minhas atitudes, das minhas práticas, das minhas decisões, existe coerência com a fé que eu professo? Será que existe coerência realmente? Coerência é a palavra. Acho que é uma palavra assim, fundamental para a gente entender isso. Será que eu vivo de acordo com aquilo que eu digo crer? Não faz sentido você dizer que crê em Jesus, mas não produz nada. Não faz o menor sentido. Não faz sentido você dizer que crê em Jesus, mas não se livra de tudo que atrapalha e de tudo que é pecado. Veja, o texto começa falando, tudo que atrapalha. Começa por aí, lembra que Jesus vai dizer, se o teu olho direito te faz pecar, o que é que você faz? Arranca, lança fora. Tudo que te atrapalha. Tudo que atrapalha. Se a rede social tem sido uma pedra de tropeço para você, se visualizar talvez alguma coisa te leva a caminhar para meios como pornografia, cara, arranca isso. Se isso te atrapalha, lance isso fora. Se aquele ambiente que você vai, você sabe que ele gera em você, ele ecoa em você sentimentos, desejos que você sabe que não tem nada a ver com a fé que você professa. Cara, lance isso fora. Tudo que atrapalha, lança fora. Lança fora. Quer ver um exemplo? Bebida alcoólica. Bebida alcoólica é pecado? Não. Me mostre na Bíblia onde que bebida alcoólica é pecado. Não existe isso. Mas para algumas pessoas, é bem mais complicado. Para mim não é problema colocar uma taça de vinho e beber, mas talvez para alguém, o simples fato de ver uma taça sem nada já começa a ficar tipo, cara, para essa pessoa, talvez seja necessário tirar, porque isso atrapalha. Cara, isso para mim atrapalha. E aí talvez você, dando uma pesquisada aí no seu HD, você consiga olhar algumas coisas aí que na sua vida te atrapalham a caminhar com coerência diante de Deus. E colocar isso para fora. O texto vai dizer, tudo que é pecado, a gente precisa tirar isso. A gente precisa lançar fora. Afinal de contas, nós fomos salvos para quê? Para que nós fomos salvos? Efésios, a gente leu logo no comecinho, falando sobre graça. Mas o verso 10 fala algo muito interessante. Ele começa no 8 dizendo, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Beleza. Graça e fé, a gente falou. Mas aí vem o 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus nos salvou para que nós fôssemos santos. Efésios 1 vai falar sobre isso, inclusive. Ele nos chamou para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Foi para isso que ele nos chamou. E quando a gente fala sobre santidade, sobre ser santo, existe uma certa diferença que a gente precisa enxergar. Existe uma santidade definitiva E essa santidade definitiva tem a ver com o sacrifício de Jesus. Porque Deus, ele não nos olha mais como pecadores, mas ele nos olha como santos, assim como Jesus, porque Jesus morreu para que assim pudéssemos ser. Ele nos enxerga como santos. Mas, ao mesmo tempo, existe uma santidade progressiva, que é algo que você vai vivendo aqui na Terra enquanto ele não vem. E essa santidade progressiva, ela é gerada pela fé. A fé gera essa santidade. Ser santo no aspecto prático, sabe? De obediência, de caminhar com Deus. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. A salvação, ela não depende da nossa escolha. A salvação, ela é única e exclusivamente a graça de Deus. Somente pela graça. Mas a santificação, essa ideia de santificação progressiva, é algo que depende da nossa escolha. Você escolhe pecar ou não pecar. Você escolhe. Por isso que aqueles homens e mulheres que a gente vê em Hebreus 11, eles, em certo aspecto, também são heróis, porque eles escolheram. Eles escolheram sofrer. Como a gente viu o exemplo de Moisés, ele escolheu sofrer do que viver os prazeres do Egito. Sobre santidade, se você não se importa em ser santo aqui, em buscar santidade, em buscar obediência, o que te faz pensar que o céu é um lugar bom para você? Você já parou para pensar nisso? Se você não se importa em ser santo aqui, por que você quer viver eternamente santo? Qual o sentido? Se não é o que você se importa, será que o céu é um lugar bom para você? Afinal de contas, no céu não existe pecado. No céu não existe os meus desejos apenas, as minhas próprias vontades, mas existe a vontade daquele que é. A santidade é algo que a gente precisa realmente colocar em prática. Porque a fé, ela não é um acessório. A fé não é um acessório que eu ando, que eu coloco como se fosse um boné, alguma coisa assim. Não, não é. Não é. Não é como, não, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu pensamento político, eu tenho o meu pensamento ideológico, eu penso desse jeito e tal. A fé é um acessório, eu caminho com ele. Não. A fé não é um acessório. A fé é algo por inteiro, por completo. A fé é algo por completo. E por meio dela você enxerga tudo. Por meio dela que você pensa, por meio dela que você se move, porque ela é a sua força motriz. É algo por inteiro. E, gente, eu sei como é difícil negar a própria natureza e viver em santidade. É muito difícil. Por exemplo, eu tenho um senso de justiça própria muito aguçado. Eu sempre quero, tipo, resolver, eu sempre quero revidar e dar outra face. Para mim é algo que em certo aspecto não faz muito sentido, humanamente falando. Não faz sentido. Como assim? Peraí, Jesus. Dar outra face? Que história é essa de dar outra face? Como assim? Se eu levei, eu tenho que dar de volta. É o justo, né? É a justiça. Eu preciso. Se eu levei de um lado, eu preciso dar de volta. Para mim é difícil lidar com isso, mas eu preciso obedecer. Apesar de ser difícil pra caramba lidar com isso. E assim, existem muitas outras questões, talvez você viva. Eu lembro quando eu era pré-adolescente, eu estava na igreja e, por algum motivo, o professor ou professora da escola dominical não podia estar naquele domingo. Por alguns domingos ele não estava indo. E o pastor da igreja assumiu a classe de pré-adolescente. Éramos todos amigos e, enfim, criança em igreja, pré-adolescente, então, é uma joinha, né? Se você cresceu na igreja, você talvez saiba um pouquinho como que é isso. A gente só perturbava na sala, era só aquela bagunça. E quando o pastor chegou, todo mundo ficou sério, postura, respeito. E aí eu lembro que em uma das aulas o pastor ele falou sobre dar a outra face. E aí ele falou sobre essa situação de Jesus. E aí ele começou a perguntar para cada um dos meninos que estavam lá. Fulano, se alguém fizesse isso com você, você daria a outra face? Aí fulano dizia, claro. Aí eu olhava para ele assim, que bicho mentiroso. Eu ficava tipo, que bicho mentiroso. Aí quando chegou na minha vez, aí o pastor, e você, o que é que você faria? Aí eu falei, pastor, eu ia dar de volta. Eu dava de volta, eu vou ficar olhando? Não vou, eu vou devolver. Eu era muito moleque, mas essa situação me marcou muito. Eu lembro que inclusive depois o pastor conversou com meu pai. E... Mas foi num aspecto até legal, assim, ele conversou com meu pai e disse, olha, eu achei muito legal que ele foi sincero, porque todo mundo disse que daria face e a gente sabe que é mentira, mas ele foi sincero. E pra mim é baita difícil. Talvez, você lute com outro tipo de incoerência. Você lute com outro tipo, eu não sei. Talvez a sexualidade. Não sei. Não sei como é que você lida com essa questão. Algumas pessoas têm uma luta muito forte com a sexualidade. Talvez seja um problema para você. Deus, ele deixa muito claro como que funciona. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Foi assim que ele criou. O sexo, ele é feito para o casamento unicamente. O sexo, ele é feito para... O sexo, ele é colocado para ser vivenciado dentro do casamento, dentro da aliança. Tudo que passa disso não tem nada a ver com o evangelho. Tudo que passa disso não tem nada a ver com a fé que nós professamos. Tudo que passa disso nada mais é do que uma incoerência. E talvez você tenha dificuldade de lidar com isso. Talvez você olhe e diga, mas, cara, isso é tão difícil, é tão pesado. Eu te entendo. Mas a gente precisa obedecer. A gente precisa ser coerente com a nossa fé. Talvez a ira, eu não sei, talvez você seja uma pessoa muito irada. Talvez perdão para você seja uma coisa que tipo, cara, como assim eu vou perdoar? Perdoar? Como assim? Olha só o que essa pessoa fez, como é que eu vou perdoar? A gente precisa ser coerente com a nossa fé. A gente precisa. E sabe o que nos encoraja? Sabe o que nos encoraja? Eu queria que você abrisse aí em Hebreus. Volta lá para Hebreus 12. A gente vai ler o verso 2 e o verso 3. Isso é o que nos encoraja. Hebreus 12, 2 e 3 vai dizer o seguinte. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Olha só esse texto. Tendo os olhos fitos em Jesus, isso é o que nos encoraja. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele que pela alegria que lhe estava proposta, por saber aquilo que viria após a cruz. Ele que desceu, que se fez homem. E que morreu uma morte horrenda numa cruz. Ele foi até o fim. Pela alegria que lhe estava proposta. Antes de ser crucificado, Jesus, ele suou sangue. Ele orou ao Pai e disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele sabia o que era a cruz. Ele sabia muito bem o que é que estava por vir. A ira de Deus sobre ele. Naquele momento, na cruz, Jesus estava sozinho e o próprio Pai virou as costas. Ele vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? É isso que ele diz. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, que foi desprezado. Ele se assentou à direita de Deus. O texto vai dizer, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. E aí ele vai dizer, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Cara, não tem nada mais animador do que olhar para a cruz. É impossível você olhar para a cruz e não se constranger. É impossível você olhar para a cruz e dizer, cara, eu quero continuar assim, não. Quando você olha para a cruz, se de fato a sua fé é verdadeira, você se arrepende. Quando você vive uma fé verdadeira, você olha para a cruz e diz, cara, eu sou indigno, eu não mereço isso, olha só o que ele fez por mim. Eu preciso sim viver uma fé coerente. Eu preciso viver uma fé coerente. Nós precisamos viver uma fé coerente. Eu não sei como é que você tem vivido, como é que você tem desenvolvido a sua fé, se é que, de alguma forma, você tem desenvolvido isso. Será que a fé é somente um acessório? Será que a fé só é algo que você diz, que crê? A fé precisa produzir algo. O autor de Hebreus, ele fala sobre Jesus e vai dizer, tenha os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deus, ele nunca se cansa dos nossos recomeços. Nunca se cansa. E talvez nessa manhã ele está te chamando para recomeçar. Todos os dias a gente precisa recomeçar. A real é que a gente precisa olhar para o autor e consumador da fé diariamente. A gente precisa olhar para essa cruz, para que a gente possa constantemente se lembrar que ele não se cansa dos nossos recomeços. Ele não se cansa. Ele não se cansa. Ele nos chama para correr essa corrida que nos é proposta. E se de alguma forma você tem sido infiel, se você tem sido incoerente, Filipenses vai dizer que se por algum modo você tem sido infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele permanece fiel. Aquilo que ele te deu, ninguém tira. A graça que ele te concedeu, ninguém tira, nem você mesmo. Queria que você pudesse abaixar sua cabeça e ter um tempo com Deus, assim, de refletir acerca do que você tem vivido, sobre a fé que você diz ter, sobre a coerência que pode existir ou não. Lembrando que Deus, ele nunca se cansa dos nossos recomeços. Que nós possamos olhar para a cruz, que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e realmente que nós possamos nos constranger. Essa é a verdade, que nós possamos nos constranger de olhar para aquilo ali e pensar, poxa, eu não mereço. Eu não mereço isso. É pura graça de Deus. Nós nos apropriamos dessa graça por meio da fé e precisamos viver essa fé de forma coerente. Senhor Jesus, obrigado porque nós podemos olhar para a Tua cruz e nela nós encontramos tudo aquilo que precisamos. Em Ti nós encontramos tudo o que necessitamos. Em Ti. Obrigado porque Tu és o autor e consumador da nossa fé. Obrigado porque em troca da alegria a qual o Senhor vislumbrava, o Senhor foi até a cruz e morreu pelos nossos pecados, para que pudéssemos ter vida e que nós pudéssemos nos assentar juntamente contigo na eternidade, para que os nossos pecados fossem perdoados e que pudéssemos ter acesso ao Pai. Obrigado pela graça, obrigado pela fé que o Senhor mesmo gera, o Senhor é o autor, o Senhor é o autor dessa fé. Por meio dela nós alcançamos a graça, nós nos apropriamos dela. Faz com que possamos correr essa corrida, essa maratona da vida, de forma coerente. De forma coerente. Que cada um de nós aqui nessa manhã, que cada um de nós venhamos a pensar sobre aspectos da nossa vida que precisamos deixar para trás, que precisamos tirar tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que é pecado, para que possamos, de fato, viver coerente com a fé. Para que a gente possa realmente viver em santidade até que o Senhor venha nos buscar. Em teu nome, Jesus. Amém.